E se um dos textos sagrados mais famosos da história não for apenas um registro espiritual, mas, na verdade, um gigantesco e, tipo, caríssimo dossiê de defesa política?
Olha, um documento incrivelmente sofisticado, sabe, que esconde nas entrelinhas coisas como diários de viagens secretos, táticas jurídicas de sobrevivência e até, por incrível que pareça, o contexto de uma época em que os tratamentos médicos envolviam coisas bizarras, tipo globos oculares de rinoceronte.
Pois é, isso é muito louco. Mas essa é a realidade fascinante que surge quando a gente para de ler esses textos antigos só pelas lentes da religião, né? E começa a olhar para eles como as peças de sobrevivência humana que eles realmente eram.
Com certeza, porque a história não acontece num ambiente esterilizado. Ela acontece no meio de muito caos, de pressões do Estado e, francamente, no meio do medo.
Exato. E o nosso mergulho profundo de hoje entra exatamente nesse caos. A gente vai investigar o famoso Livro de Atos, também conhecido como Atos dos Apóstolos. E só para deixar claro desde o primeiro minuto, a nossa missão aqui não é fazer teologia.
Não, definitivamente não.
Nós reunimos as extensas anotações de pesquisa histórica do Dr. Craig Kinner para conduzir uma investigação focada em fatos. A gente quer descobrir quem realmente foi a pessoa que segurou a pena para escrever esse documento colossal, quando exatamente esses rolos de papiro foram preenchidos e qual era a intenção urgente por trás de tudo isso lá no mundo antigo.
E para a gente começar com os pés no chão, o contexto fundamental aqui é que o Livro de Atos é, na prática, a parte 2 de uma obra maior, sabe? Ele é a continuação direta do Evangelho de Lucas.
Certo, o volume 2 da história.
Isso. O primeiro volume focava no fundador do movimento, e esse segundo volume narra como a missão se espalhou pelo Império Romano através dos seguidores. E isso não é só um detalhe literário, tá? É o pano de fundo histórico crucial que dá sentido a dezenas de cartas famosas da antiguidade.
Cartas que, no caso, foram enviadas para comunidades que estavam sob uma pressão política absurda, né?
Exatamente. Pessoas que seguiam um líder que, aos olhos do Estado, tinha sido executado como um criminoso. Isso muda tudo.
Ok, então vamos destrinchar isso por partes. Se a gente quiser descobrir quem é o autor misterioso deste documento, parece que a nossa principal pista não é uma assinatura do final da página, mas, incrivelmente, uma anomalia gramatical.
Sim, um desvio literário muito estranho.
Como é que uma simples mudança de pronome coloca a gente no encalço de um suspeito de 2 milênios atrás?
O que torna a leitura atenta tão reveladora é que, do nada, o tom narrativo sofre uma fratura. Durante a maior parte do livro, o autor escreve na terceira pessoa, como qualquer historiador formal.
Padrão, né?
Isso. A gente lê coisas como: eles desceram para a cidade, eles enfrentaram as autoridades locais. Mas lá no meio do texto, no capítulo 16, durante a descrição de uma rota de viagem super específica entre Troade e Filipos, o texto muda para a primeira pessoa do plural.
Ele começa a falar nós.
Exato. O autor passa a dizer: nós viajamos, nós embarcamos. Os historiadores chamam isso de passagens do nós.
Peraí, e isso dura até o fim do livro, então?
Não, é aí que a pista fica ainda mais quente. O pronome nós desaparece completamente no exato momento em que o personagem principal, o apóstolo Paulo, deixa essa cidade de Filipos. E esse nós só volta a aparecer nas páginas muitos anos depois, tipo, na narrativa temporal, mesmo quando Paulo retorna a essa mesma região. E aí sim acompanha ele até o trecho final do livro.
Sabe, a sensação que isso me dá é a de estar assistindo, tipo, a um documentário histórico muito formal, com aquela narração super polida. E no meio de uma cena de multidão, o cinegrafista tropeça, a câmera cai e você ouve ele gritar por trás das lentes, tipo: e então nós tivemos que correr?
É uma ótima analogia.
É meio que uma quebra não intencional da quarta parede, né?
Acaba provando que quem quer que esteja contando a história estava fisicamente ali, segurando equipamento, por assim dizer. E o interessante é que muitos estudiosos do passado tentaram argumentar contra isso. Tinha uma teoria muito famosa que dizia que esse pronome nós não era real, que era só um truque literário.
Um truque? Como assim?
É, o pessoal argumentava que no mundo antigo era moda usar a primeira pessoa para descrever viagens marítimas, só para dar mais emoção à leitura. Tipo um conto de marinheiro, sabe?
Nossa, mas isso me parece meio forçado para um documento que tenta passar credibilidade histórica.
E, de fato, é. O clássico historiador de Harvard, Sir Arthur Darby Knox, enterrou essa teoria ao analisar a historiografia da época. Ele demonstrou que em textos históricos não ficcionais da antiguidade, quase não tem exemplos desse tipo de ficção gramatical.
Ah, então era regra.
Sim, quando um historiador antigo mudava para o nós, ele estava quase sem exceção reivindicando aos leitores que ele tinha sido uma testemunha ocular daquele evento específico.
Faz todo sentido. E além disso, pensando na lógica pura, quer dizer, se alguém quisesse inventar que estava lá só para ganhar prestígio, não faria o menor sentido se inserir na história só para pegar um barco numa cidade portuária obscura.
Exatamente.
Se eu vou falsificar a minha presença na história, eu me coloco nos eventos épicos, né? Eu diria que eu estava lá no túmulo vazio ou nos grandes discursos diante de milhares de pessoas. E o autor não faz isso. Ele só diz tipo, ah, nós zarpamos na terça-feira.
Isso só pode significar que ele estava copiando as suas próprias anotações de viagem daquelas datas específicas.
O diário de bordo dele?
Isso mesmo. Usar um diário pré-existente explica perfeitamente essa inconsistência gramatical. Se ele estivesse usando o diário de uma terceira pessoa, ele teria editado e patronizado o texto todo para a terceira pessoa.
Como ele fez no resto do livro, né?
Sim, de forma super meticulosa em todo o resto do projeto. O fato dele deixar o nós escapar revela que aquelas eram as suas próprias memórias e notas originais.
Tá, mas espera aí. Eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo aqui porque eu sei que tem um problema com essa teoria da testemunha ocular. Existe um debate acadêmico muito forte de que a forma como esse livro descreve as ideias do apóstolo Paulo é muito diferente da forma como o próprio Paulo escreve nas suas cartas.
A famosa questão teológica.
Isso. Nas cartas, Paulo parece estar sempre em conflito sobre as regras e as leis tradicionais judaicas. Mas no livro de Atos, ele é retratado como alguém muito mais alinhado, pacífico com essas leis. Se as visões não batem, isso não provaria que o autor, na verdade, nunca viajou com ele e não conhecia ele direito?
Essa é uma objeção muito comum mesmo, mas ela se baseia numa forma de ler a história que, francamente, ficou meio ultrapassada. Esse argumento de que existe uma ruptura total entre o Paulo das cartas e o Paulo de Atos, especialmente em relação à lei, vem de um consenso acadêmico antigo.
Sério? Então a visão moderna mudou.
Mudou muito. Se a gente olhar para as pesquisas modernas sobre as epístolas, usando as anotações do Dr. Kinner, os maiores especialistas atuais já não veem Paulo como alguém fundamentalmente contra a lei. A percepção do que ele ensinava foi atualizada.
Entendi. Então as diferenças que restam entre os dois relatos não são contradições absolutas.
Pensa num filósofo famoso e no seu aluno de doutorado. A autobiografia que esse filósofo escreve sobre as suas próprias lutas intelectuais vai ser inevitavelmente muito mais profunda e cheia de nuances teóricas.
Claro, é a visão interna dele.
Isso. Anos depois, quando o aluno decide escrever a biografia do mentor, ele vai focar nas coisas que ele presenciou, as viagens, as reações do público, os momentos em que o mentor foi prático ou teve que ser diplomata em certas reuniões.
E o relato do aluno não é uma mentira só porque soa menos complexo.
Perfeito. É simplesmente um retrato desenhado a partir das prioridades de um observador. Na historiografia antiga, essas variações não invalidam a autoria. Na verdade, elas confirmam que a gente tem duas perspectivas diferentes e autênticas.
Legal, faz muito sentido. Então, se a gente aceitar que o autor realmente estava lá, naqueles barcos e daquelas viagens específicas, a nossa investigação entra numa fase de afunilamento, certo? A gente precisa cruzar os dados de quem andava com a equipe naquelas datas, fazer um perfil do suspeito por eliminação.
E nós temos dados para isso. O próprio texto e as cartas da época oferecem para a gente uma espécie de lista de passageiros. Temos figuras conhecidas como Aristarco, Epáfras, Demas e Tito.
Nomes de peso na época.
Sim. Mas quando a gente começa a cruzar as informações de forma cirúrgica, os suspeitos vão caindo um a um. Aristarco, por exemplo. Ele é mencionado no capítulo 27, mas o autor faz uma distinção gramatical clara. Ele escreve, nós embarcamos e Aristarco estava conosco.
Ah, então ele se separa do Aristarco. O autor não é o Aristarco.
Exato.
E os outros? Por que não podem ser eles?
Bom, Demas, de acordo com outras fontes primitivas, acabou abandonando o movimento em circunstâncias bem difíceis. Então não faria sentido ele dedicar anos para escrever o documento oficial de defesa.
Verdade. E o Epáfras?
O Epáfras é uma figura interessante, mas a gente sabe que ele tinha uma dedicação profunda e quase exclusiva por uma região geográfica chamada Vale do Lico, que era um centro comercial importante na Ásia Menor. E, curiosamente, o autor do livro de Atos mal menciona essa região. Falta a ele o interesse óbvio que o Epafrás teria demonstrado.
Sobre o Tito? Ele parece ter a capacidade intelectual, né?
É um candidato muito forte em termos de capacidade. Mas, quando a gente analisa as listas de quem estava presente em Roma durante os anos finais de prisão, que é a parte que conclui o livro, Tito simplesmente não estava lá.
Ego tão refinado e que nunca é nomeado na terceira pessoa na narrativa.
A tradição aponta para Lucas. E, diferentemente de muitos textos antigos, onde a autoria é super debatida, a evidência externa aqui é incrivelmente sólida e unânime, sabe? Figuras de cantos completamente opostos do mundo romano primitivo, como Irineu na Gália, Clemente no Egito, Tertuliano no norte de África, todo mundo no final do segundo século, afirmam sem hesitação que a obra é de Lucas.
Uma concordância rara. E a arqueologia tem algo a dizer sobre isso?
Tem sim. As descobertas arqueológicas confirmam essa raiz antiga. A gente tem fragmentos essenciais como o papiro P75.
O que é exatamente esse papiro e por que ele importa tanto para a nossa linha do tempo?
O papiro P75 é um dos fragmentos mais antigos e importantes que sobreviveram do Novo Testamento, datado ali de algo entre os anos 175 e 225 d.C. E ele é vital porque logo no final do texto do primeiro volume, ele traz explicitamente o título Evangelho segundo Lucas.
Uau, tão cedo assim?
Sim, isso prova que poucas décadas depois de a obra começar a circular em massa, o nome desse autor já estava firmemente colado ao documento. Não foi um nome anexado, tipo, centenas de anos depois, por um concílio aleatório de bispos.
Isso obriga a gente a olhar de perto para quem era esse homem, né? E o perfil profissional dele, como o Dr. Kinner aponta nas anotações, molda totalmente a forma como a gente lê o livro. Tem menções da profissão dele em outras fontes dessa época?
Sim. Nas epístolas que circulavam entre as comunidades. A carta aos Colossenses, por exemplo, refere-se a ele especificamente como o médico amado. E quando os analistas textuais se escrutinam o vocabulário grego usado nos textos dele, encontram uma densidade bem interessante de terminologia médica e um foco enorme em curas.
O que confirmaria a profissão.
Exato. Agora, sendo rigorosa, termos médicos não comprovam a autoria por si só, porque pessoas muito educadas naquela época também usavam essa linguagem. Mas a presença contínua desse vocabulário se alinha perfeitamente com a tese de que foi redigido por um médico.
Mas acho que a gente precisa ajustar as nossas expectativas sobre a palavra médico, né? Porque hoje a gente ouve isso e pensa logo numa pessoa de jaleco branco, num hospital super esterilizado, depois de 10 anos de faculdade. A medicina no mundo antigo era uma realidade muito mais brutal, caótica e francamente desregulada, certo?
Extremamente desregulada. Não existia uma ordem dos médicos, não tinha licenciamento, exames estatais ou o que a gente chamaria hoje de método científico padronizado.
Era uma mistura de tudo.
Isso. O conhecimento era transmitido numa mistura onde a observação empírica brilhante e as superstições mais selvagens tinham exatamente o mesmo peso nas prateleiras de uma biblioteca antiga. Por um lado, a gente tinha mentes fantásticas como Galeno ou Sorano, que faziam observações rigorosas sobre anatomia e até ginecologia. Eles observavam os corpos e tiravam conclusões lógicas.
Mas pela falta do método científico, essa mesma pessoa genial podia receitar umas coisas completamente absurdas, não?
Com certeza. Se você for ler a História Natural de Plínio, o Velho, que era uma enciclopédia super respeitada na época, você vai encontrar sugestões de tratamentos que envolviam desde a ingestão de várias partes de animais até coisas incrivelmente obscuras.
Tipo o quê?
Tipo, raspar ou moer globos oculares de rinoceronte para tratar doenças específicas.
Globos oculares de rinoceronte? Sério?
Sério. Se um viajante chegasse da África jurando que isso curava febre, o relato entrava para os registros médicos da mesma forma que um estudo anatômico válido. Tudo dependia de com quem o médico antigo tinha feito sua aprendizagem.
Caramba. E a posição social de um médico também era completamente diferente do que é hoje, né?
Muito diferente. No Império Romano, a medicina não era a carreira escolhida pela elite governante. A grande maioria dos praticantes de medicina eram escravos de origem grega, que tinham sido educados pelos seus senhores, ou libertos, que eram escravos que tinham ganhado a liberdade.
Faz sentido. As grandes propriedades precisavam manter a força de trabalho saudável.
Exato. Era um investimento lógico. Outro ponto crucial do perfil social é que Lucas era de origem gentílica.
Só para traduzir para quem nos ouve, gentil quer dizer que ele não era de descendência judaica, correto?
Exato. Ele não pertencia à linhagem judaica original do movimento. E sendo um médico de origem gentílica, inserido no vasto mundo helenístico da cultura grega, ele teria uma mobilidade social única, sabe?
Ele podia circular mais facilmente.
Sim, ele transitava pelos grandes centros urbanos de Roma e da Ásia Menor com muito menos preconceito racial ou religioso imediato. Além disso, a medicina era uma das poucas áreas intelectuais na antiguidade que tinham a participação muito significativa de mulheres.
Ah, as curandeiras e parteiras.
Isso, um médico trabalharia rotineiramente lado a lado com curandeiras altamente experientes.
Isso é muito fascinante porque a leitura dos textos de Lucas revela um foco e um respeito absolutamente incomuns pelas mulheres e pelo papel de liderança delas, principalmente quando a gente compara com a literatura masculina média daquela época.
Faz todo sentido biográfico. Ele via a competência feminina todos os dias na profissão desse.
Exatamente. Mas deixa eu destacar uma coisa que eu acho que é a observação de ouro sobre esse perfil. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que prova que a tradição sobre ele é verdadeira, na minha opinião, é a própria falta de prestígio dele.
Como assim?
Pensa comigo. Se as lideranças desse movimento tivessem sentadas numa sala algumas décadas depois, decidindo inventar um autor falso para dar autoridade e prestígio a esse documento crucial, o último nome que eles iam escolher seria o de Lucas.
Ah, entendi o seu raciocínio. A fraude busca sempre nomes ilustres.
Exato. Se eu vou forjar um documento para provar que a minha causa é legítima perante o Império, eu coloco o nome de Pedro ou talvez de Tiago, que era irmão do fundador original do movimento. Eu não vou atribuir essa obra-prima histórica que defende a minha existência a um médico gentil secundário que a maioria das pessoas nem sabe direito quem é. A obscuridade absoluta de Lucas é a maior prova de que não houve conspiração. A tradição escolheu ele simplesmente porque era a verdade.
É uma dedução incontestável. E agora que a gente sabe quem estava segurando os papiros, a gente se depara com o próximo grande buraco histórico da nossa investigação. Um obstáculo que causa debates acadêmicos intensos, a data do crime, por assim dizer.
Quando exatamente esse negócio foi escrito?
Sim. Quando é que este documento, que deve ter exigido um financiamento colossal para ser copiado e distribuído, foi efetivamente finalizado? A pista principal para esta datação não é o que está escrito no livro, mas os silêncios ensurdecedores do autor.
Sim, a gente está falando de omissões históricas que parecem completamente inexplicáveis à primeira vista. O livro termina do nada, né, com Paulo numa espécie de prisão domiciliar em Roma, pregando livremente as suas ideias. Mas qualquer livro de história romana conta pra gente que Paulo não sobreviveu àquela década.
Longe disso.
Pois é, ele foi executado, provavelmente decapitado, sob as ordens brutais do imperador Nero, por volta do ano 64. Além disso, a narrativa também ignora completamente o evento mais devastador daquele século, que foi a destruição total da cidade de Jerusalém pelas legiões do general romano Tito, no ano 70. Não tem uma única frase sobre a cidade em ruínas.
E é exatamente por causa desses dois silêncios que muitos estudiosos, super respeitáveis no passado, chegaram a uma conclusão aparentemente óbvia. Eles pensavam, se o livro não conta que Paulo foi executado em 64 e não conta que Jerusalém caiu em 70, então ele tem que ter sido escrito e finalizado antes dessas coisas acontecerem, portanto, nos anos 60.
Parece a lógica mais simples, né? Porque a maioria dos especialistas nas universidades hoje discorda disso.
Porque quando a gente analisa o cruzamento de fontes e como os textos eram produzidos, a data mais sustentável se move para a década de 70 ou até de 80.
Por quê?
Para entender isso, a gente precisa olhar para os bastidores literários.
No primeiro volume, o Evangelho de Lucas, o nosso médico investigador claramente utiliza o Evangelho de Marcos como uma das suas principais fontes de pesquisa.
Certo, ele construiu a partir de Marcos.
Isso, e o consenso diz que o texto de Marcos começou a circular ali pela década de 60, perto do ano 64. Ora, num mundo sem internet, sem impressoras, onde os textos viajavam a cavalo ou de barco e precisavam ser copiados à mão repetidas vezes, esse material precisava de anos de tempo de estrada para circular pelo Império e chegar até a escrivaninha de Lucas.
E só isso já empurraria o trabalho de Lucas para o final da década de 60 ou para os anos 70, né? Mas também tem aquela pista linguística bem sutil sobre o cerco militar, não tem?
Tem, sim. E é a pista mais forte. É o momento em que o texto denuncia sua própria idade. No Evangelho de Marcos, existe uma profecia sobre o fim futuro de Jerusalém que utiliza uma linguagem extremamente enigmática e teológica emprestada do antigo profeta Daniel, a chamada Abominação da Desolação.
Uma linguagem poética.
Exato. Mas quando Lucas vai escrever essa exata mesma cena profética, anos mais tarde, ele ajusta as palavras. Ele substitui a poesia enigmática por imagens táticas brutais. Ele escreve quando vir de Jerusalém cercada por exércitos.
Nossa, uma mudança bem drástica de vocabulário.
Sim, e é o sinal claro para a maioria dos investigadores de que o autor não estava apenas prevendo o futuro. Ele já sabia exatamente como a catástrofe tinha ocorrido. Ele provavelmente já tinha ouvido os relatos detalhados dos sobreviventes do massacre do ano 70, com descrições das trincheiras e dos cercos.
Bom, isso faz todo sentido técnico, mas deixa a gente com a grande questão original. Se ele sabia que tudo tinha acabado numa carnificina e que o herói principal dele tinha sido executado sem piedade pelo Estado, por que motivo ele simplesmente ignora esse banho de sangue no final do livro?
Porque Atos dos Apóstolos não é uma biografia pessoal de Paulo. O livro tem um propósito específico. E, acima de tudo, o tempo da narrativa que o autor propôs cobrir simplesmente termina antes desses eventos desastrosos acontecerem.
Ah, entendi. É um limite de enquadramento. É como se eu decidisse escrever a história do desenvolvimento ferroviário na Europa, focando estritamente no período de 1890 a 1910. Eu passo anos recolhendo dados e publico meu livro em 1935.
Perfeito.
Qualquer um que leia o meu livro não vai encontrar uma única palavra sobre a Primeira Guerra Mundial. E não é porque eu escrevendo nos anos 30, não sei que a guerra aconteceu. É apenas porque a história do meu livro termina antes das trincheiras serem abertas em 14.
A analogia é excelente. Além disso, relatar a decapitação do protagonista pelas mãos das autoridades romanas destruiria completamente a intenção do livro. E isso leva a gente ao cerne do que o Dr. Kinner analisou sobre as razões políticas de Lucas.
O verdadeiro motivo?
Isso. É crucial a gente classificar que tipo de obra estamos lendo. Os estudiosos definem este documento como uma monografia histórica. E no mundo antigo, isso não era um registro frio dos fatos. Era essencialmente o equivalente antigo a uma campanha de relações públicas altamente polida e muito cara. Esperava-se que fosse atraente de ler, retoricamente rica, mas sempre com uma agenda oculta. Todo historiador antigo tinha algo a provar a alguém.
E a agenda de Lucas fica bem visível quando a gente começa a contar as páginas. Tipo, cerca de 25% de todo o volume é dedicado quase exclusivamente a descrever um homem acorrentado sendo arrastado de um tribunal imperial para outro, fazendo longos discursos de defesa perante governadores.
Sim, o foco no sistema legal é gigantesco.
E a acusação que pesava sobre ele não era sobre debater divindades invisíveis, né? Os romanos não queriam saber a qual deus invisível você rezava desde que você pagasse os impostos. A acusação formal era a sedição política, a incitação a revoltas públicas.
E no Império Romano, a sedição era o crime capital supremo. A fundação de todo o sistema era a Pax Romana, a paz mantida pela força. A pior coisa que poderia acontecer numa província era um motim civil. E esse movimento estava sendo repetidamente acusado de ser uma organização subversiva e inimiga da paz imperial.
E é aqui que a estratégia de defesa de Lucas é uma verdadeira obra-prima jurídica, porque a maioria das pessoas, ao tentar defender o movimento de acusações de motins, ia tentar simplesmente omitir da história as partes em que os motins aconteceram, ia fingir que era tudo pacífico.
Mas Lucas faz o oposto, ele narra os tumultos abertamente.
Exato, desde Éfeso até Jerusalém.
Porque os tumultos eram de conhecimento público, né? Não podiam ser varridos para debaixo do tapete. A tática de Lucas é o que a gente chama de reverter a acusação contra os acusadores. É um princípio retórico muito respeitado. Ao narrar o caos, ele demonstra metodicamente que as revoltas nunca, em momento algum, foram iniciadas por Paulo ou pelos companheiros dele.
Foram os inimigos políticos.
Sim. A documentação insiste que o caos era invariavelmente iniciado por líderes políticos rivais que instigavam as multidões. E a prova cabal que o Lucas apresenta repetidamente é que todo e qualquer magistrado romano que avaliou o caso de forma imparcial ao longo da viagem nunca encontrou qualquer ameaça jurídica ao Estado.
O que leva a gente à pergunta de US$ 1 milhão. Então, o que tudo isso significa? Por que esse nível de defesa política meticulosa, custosa, era tão vital na década de 70, anos depois da morte do próprio Paulo?
Para a proteção e sobrevivência do legado das comunidades, a gente tem que entender quem compunha esse movimento primitivo. Eram comunidades mistas e super vulneráveis, espalhadas pela diáspora. Com o líder mais notório deles executado sobre a marca de traição pelo imperador Nero e com a tensão generalizada que culminou na destruição de Jerusalém.
O clima devia estar terrível.
Áudio de opinião pública.
Exato. O documento foi engenhosamente compilado para atingir dois públicos vitais ao mesmo tempo. Primeiro, para fora, possivelmente direcionado a autoridades romanas ou a simpatizantes da elite, como aquele misterioso benfeitor Teófilo, tentando argumentar que este grupo nunca teve intenções insurgentes.
E o segundo público?
Para dentro. Para tranquilizar as comunidades aterrorizadas de que as acusações externas eram calúnias e que o líder deles tinha enfrentado o império de cabeça erguida, armado apenas com a filosofia.
Olha, a genialidade do homem que redigiu isto é estonqueante. Lucas não mandou um pergaminho com linguagem seca de advogado para eles. Ele embrulhou toda essa pesada defesa jurídica e política numa narrativa histórica arrebatadora, cheia de navios naufragos, fugas espetaculares, que as pessoas realmente queriam ler em voz alta nas praças.
E a forma como ele lida com a informação é muito sofisticada, tecendo dados de fontes aramaicas, originais para a linguagem grega. O Dr. Kinner costuma fazer uma observação brilhante sobre isso.
Que observação?
Ele menciona a própria esposa dele, que é originária de outra cultura e fluente em 5 idiomas. Quem fala múltiplas línguas sabe que, ao relatar algo emocional, é inevitável que a gramática e as expressões idiomáticas da língua original vazem para a língua na qual se está falando.
Faz sentido, é a língua materna influenciando.
Isso. E o grego do livro de Atos é assim. Ele está impregnado das expressões típicas das testemunhas originais aramaicas. A textura de idiomas misturados na escrita atesta um esforço massivo de um pesquisador que entrevistou fontes reais de diversas províncias.
Caramba! Se a gente se afastar agora do texto e olhar para toda essa investigação, é de tirar o fôlego tentar imaginar as circunstâncias. O que começou com uma estranha mudança gramatical de pronome... Um simples "nós embarcamos" acabou se revelando o trabalho da vida inteira de um médico gentio, alguém que sobreviveu a naufrágios, perseguições civis e dedicou uma fortuna em papiros para construir uma das maiores obras de historiografia do primeiro século. Tudo para provar a inocência de um homem e garantir a sobrevivência de uma minoria perseguida.
Esta análise serve como um poderoso lembrete de que a história antiga nunca é registrada num vácuo. Todo documento antigo foi escrito por seres humanos vulneráveis, lutando sobre o peso do medo, buscando legitimação e lutando para limpar o nome dos que foram esmagados pela narrativa do Estado. Quando desconstruímos os textos, percebemos que estamos lidando com estratégias de sobrevivência.
Com certeza. E isso deixa a gente com algo muito provocativo em que pensar enquanto encerramos. Se o único médico do primeiro século conseguiu entrelaçar de maneira tão brilhante anotações pessoais, teologia e um urgente dossiê de relações públicas para desarmar acusações do maior império da época, e fez isso de forma tão espetacular que o mundo inteiro aceitou a obra como uma simples narrativa objetiva, isso faz a gente questionar os nossos próprios dias.
Sem dúvida.
Que outras biografias oficiais, documentários aclamados ou compêndios de história objetiva
que nós consumimos rotineiramente são, na verdade, magistrais peças de relações públicas habilmente disfarçadas sobre o verniz confortável de fatos neutros. Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigado por acompanhar mais este mergulho profundo nas fontes históricas. A gente volta à carga na nossa próxima análise. Até lá!